acabar com a pobreza, que é uma questão de opção. Temos é que ter a coragem de tomar decisões que nos vão ser incómodas. Não se acaba com a pobreza do conforto do nosso sofá. Para acabar com a pobreza, temos que tomar decisões que nos vão colocar numa situação de desconforto. Temos empatia suficiente para acomodarmos esse desconforto para acabarmos com a pobreza?
Um dos grandes problemas que nós temos em Portugal e que também afeta o mundial, mas que afeta bastante a questão da pobreza, tem a ver com a saúde mental. Eu acho que isso é um fator que nós todos, o país, deve fazer um esforço muito grande para que isso melhore, de facto, em que as pessoas tenham acesso a poder ter saúde mental, porque muitas vezes acaba por não suceder.
A pobreza tem um forte impacto na saúde mental. A escassez de recursos, a crise na habitação, os salários e empregos precários são algumas dimensões que geram pobreza e, consequentemente, podem fazer adoecer. Ter trabalho é sinónimo de não viver em situação de pobreza? Serão os nossos decisores desprovidos de empatia? Hoje em Portugal há uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e isso implica a criação de um novo modelo de sociedade e um novo modelo económico. O objetivo é baixar de 16% para 10% da taxa de pobreza até 2030. É um sonho ou pode ser realidade? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos. Hoje trazemos à conversa Alexandre Teixeira, psicólogo. Psicólogo comunitário, como gosta de se apresentar, é coordenador da CAIS, no Porto, uma associação que trabalha a capacitação e a empregabilidade de pessoas em risco de exclusão social. E um engenheiro, Nuno Jardim, engenheiro do ambiente, que um dia deu por si na área social, começou pelo voluntariado e atualmente é o diretor-geral no CASA, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Nuno Jardim, um dia qualquer um de nós pode ser pobre. Esta afirmação é verdadeira?
Eu digo que sim, sem a mínima dúvida. Podemos também ver as várias vertentes da pobreza. Temos a pobreza material, digamos assim, das pessoas que de facto têm menos, e isso pode de facto ocorrer a todos. Ou seja, eu acho que ninguém está isento disso. Um dia a impermanência é um fator que existe na nossa existência que nos pode deixar estar muito bem num dia e no dia a seguir a coisa ser completamente diferente, e temos diversos exemplos disso no planeta, às vezes até com pessoas que conhecemos. E depois eu gosto de dizer que também, pelo menos, aparece muito outra pobreza que não é material, mas que às vezes está inerente também um bocadinho à nossa existência, à nossa ligação como seres humanos, de valores da nossa existência, da forma como nós vivemos este mundo, da forma como lidamos com as situações. Eu acho que, sinceramente, essa pobreza acho que é transversal a todos, de uma forma ou de outra, dependendo do tema que possa estar em causa. Mas eu acho que não escapamos da pobreza de alguma forma.
Alexandre, todos podemos vir a estar em situação de pobreza em algum momento da vida.
Apesar de, efetivamente, todos nós podermos, em algum momento, ficar numa situação de pobreza material, eu acho que, apesar de tudo, temos níveis diferentes de risco. Ou seja, se eu hoje ficar desempregado, à partida tenho um conjunto de ferramentas e de recursos à minha disposição, que se calhar me impedem de cair numa situação de pobreza mais rapidamente. Concordo com o Nuno que qualquer um de nós pode eventualmente cair numa situação de pobreza, mas acho que apesar de tudo temos que reconhecer que partimos com ferramentas diferentes. E essas ferramentas podem ser pessoais, podem ser académicas, que também, mesmo sendo académicas, refletem muitas vezes uma vivência de privilégio que nos permitiu também estudar até aos 24, 25 anos, sem termos que nos preocupar, se calhar, com a subsistência básica, e seja também pela vertente familiar. Nós sabemos que, em muitas situações, a pobreza é intergeracional, ou seja, perpetua-se para além de uma geração. E, efetivamente, nós que estamos aqui hoje, nós os três, provavelmente, se ficarmos desempregados amanhã, teremos aqui uma retaguarda que nos permitirá não cair imediatamente nestas situações de pobreza mais extrema e mais permanente que nós muitas vezes assistimos, eu e o Nuno assistimos muitas vezes, no nosso dia a dia. Agora, efetivamente, a realidade tem-nos mostrado que muitas vezes pessoas com quem nós trabalhamos e com quem nós articulamos já estiveram numa situação boa na vida. E isto deve ser também um lembrete de que ninguém pode dizer que desta água não beberei, porque efetivamente esse risco existe, mas embora haja aqui esta retaguarda que muitos de nós temos, que outras pessoas podem não ter, e que uma situação de desemprego afeta cada um de nós de formas financeiramente diferentes.
O que eu noto é que nós focamos-nos muito no que se chama a igualdade, mas acho que nos vimos focar mais no que é a equanimidade. É dessa forma que as pessoas têm realmente as mesmas oportunidades. O ser igual, pronto. Se eu, por exemplo, tenho um Serviço Nacional de Saúde que é de borla para toda a gente, o Cristiano Ronaldo pode sofrer do mesmo que eu, mas não faz sentido que o faça. É um exemplo grosso, mas é um exemplo.
Vocês estão, os dois são dois homens no terreno. Que história é que podem contar para ilustrar exatamente isto que acabaram de dizer? Qualquer um de nós pode estar bem e estar na pobreza no dia a seguir. Que história é que vos marcou das vossas vivências no terreno?
É diário, quer dizer, eu encontro, apesar de não lidar diretamente com as famílias, eu estou próximo deles e das pessoas em situação de sem-abrigo, e o que eu vejo são vidas que aquilo é um ciclo vicioso, um ciclo de problemáticas, um conjunto de problemáticas que vêm desde muitos deles, desde que nasceram, da forma como da família onde nasceram, das vivências da família, da estrutura que a família tem, dos problemas que já vêm daí, que faz com que não seja possível eles terem as tais mesmas ferramentas que nós conseguimos ter, felizmente, de ter uma família que nos possa acompanhar, apoiar, estudar.
O acesso à educação.
Exato, para podermos, no fundo, tomar as decisões corretas. Na maior parte destas pessoas, o que acontece é que tomam decisões menos adequadas e lhes prejudicam depois de toda a vivência. E muitas das decisões são de tal forma, parecem simples, mas são de tal forma graves, que os vão definir a vida deles para todo o sempre. E depois, de facto, não conseguem fazer essa parte de, se eu amanhã perder o emprego, eu tenho ferramentas que são muito mais estruturais como pessoa do que se calhar ter o diploma que me vai permitir, não, eu vou para o terreno, vou procurar trabalho, vou fazer o que quer que seja, mas posso fazê-lo. Aliás, exemplo, é dessa forma que eu já mudei de profissão 3 vezes e de emprego 4.
As pessoas não nos estão a ver no quantos anos tens?
48. Eu acho que, pronto, mal ou bem, acaba por ser um exemplo de que, ok, a minha forma de que eu tive a felicidade de poder estar nesse ambiente permitiu-me tomar estas decisões e arriscar da forma que eu conseguir arriscar e mudar as minhas vidas quando eu não estou contente.
Alexandre.
Há situações na vida que, simultaneamente, em alguns momentos, são potenciadoras de forças e de fraquezas. Nós atendemos uma pessoa que, durante muito tempo, foi militar, teve missões internacionais durante vários anos em palcos de guerra, e efetivamente, entretanto, essa carreira militar termina. Há aqui uma certa destruturação, porque o período que ele passou também no estrangeiro também foi sendo facilitador da quebra de relações familiares que o pudessem proteger. E a determinada altura, ele que não era do Porto, vem parar uma sessão de sem-abrigo no Porto. E nós começamos a trabalhar com ele a questão da empregabilidade. Uma pessoa que estava a viver na rua. Nós normalmente na CAES nunca trabalhamos a empregabilidade quando as pessoas estão na rua, porque temos que garantir que outros bens estão assegurados. Ele, pelas características que foi adquirindo também na sua vida militar, conseguiu, paradoxalmente para nós, arranjar um emprego, manter um emprego, e esse emprego atualmente é o que lhe dá o alojamento que ele tem. Mas é daquelas histórias que para nós são estimulantes continuar a trabalhar neste campo, porque efetivamente alguém que estava na rua, ou no caso de Frisac, quem está na rua não tem acesso a uma noite bem dormida, não tem acesso à higiene, não tem acesso a um descanso, conseguiu, durante uma parte do período da sua reinserção laboral, trabalhar e viver na rua. E atualmente está autónomo, ou seja, não está dependente de prestações sociais, não está dependente do Estado. É suficiente para si próprio o que ele ganha do fundo do seu trabalho. Por isso, para mim, foi uma história interessante, porque alguém que tem uma carreira militar, que nós achamos que carreira militar lhes vai dar estrutura para o resto da vida, teve aqui um episódio que caiu, mas essa mesma estrutura depois também foi pivotal e foi instrumental para que ele depois também desse a volta e conseguisse, numa situação de bastante fragilidade, aguentar o barco o tempo necessário para depois ter dinheiro para pagar o quarto e o alojamento.
Agora, operacionalizando o conceito de pobreza que nos traz a este podcast, sabemos que incide mais em famílias numerosas, famílias monoparentais e em idosos. Em termos de localização geográfica em Portugal, as ilhas são as que mais sofrem com situações de pobreza. Nuno, no trabalho no CASA, sente isso lá na Madeira? Há lá uma delegação, há lá trabalho feito também, que o Nuno, volta e meia, imagino que faça um voo para a Madeira.
Sim, a Madeira é um caso paradigmático, porque nós chegamos lá e aquilo é tudo muito bonito e tem um turismo todo vibrante e toda essa dinâmica é fantástica, mas depois começamos a ver por trás e de facto aquele isolamento que eles têm gera situações muito crónicas de pobreza, situações muito graves. É uma ilha que não tem emprego da mesma forma como nós temos, eles estão totalmente dependentes do que se, de fora. Para comer, portanto, isso só por si já lhes traz um grave problema socioeconómico. Aliado a isso, existem problemas muito graves a nível da dependência, seja de álcool, seja de outras dro ou de drogas, nomeadamente agora das novas sintéticas, que estão de facto a afetar a população no geral, mas os mais jovens, e aquilo é de facto um ciclo vicioso que eles a nível, não conseguem mesmo sair. Eles regularmente vêm ter connosco e nós damos apoio a uma série de pessoas em que praticamente todos eles o álcool está presente. É o modo de vida deles, é não terem trabalho, é andarem aos caídos, digamos assim, nas ruas, é consumirem sem estrutura, sem futuro, sem um horizonte, sem emprego e de facto não saem dali, estão isolados, estão no seu gueto, digamos assim. Enquanto se calhar aqui no continente nós conseguimos nos movimentar para algum lado, ali estão fechados, não há maneira de saírem, e então a pobreza está, o que eu vos posso dizer da experiência que eu tenho do tempo de vida, é muito grave. Não consigo encontrar outra palavra mais. É mesmo uma situação grave no, que nós temos no país. Não há forma de criar empregos, indústria, se vivem do turismo, que por si só são empregos, muitos deles precários e de baixo rendimento.
Alexandre, caracterizando a pobreza em Portugal.
Nós temos os dados da pobreza extrema, e isto, como me fala, é a pobreza extrema, e é uma pobreza que muitas vezes advém da falta de oportunidade de trabalho, mas também temos uma pobreza que acontece apesar do trabalho. E cada vez mais, os últimos dados diziam que em Portugal 1,7 milhões de pessoas vivem no limiar da pobreza, e isto.
E na Madeira são 26 quase, ou seja, um em cada quatro.
Um em cada quatro, ou seja, isto não há casa no mundo, não há cais no mundo que aguentem uma dimensão deste tamanho. São questões já estruturais, porque estruturalmente o nosso país não tem conseguido produzir trabalho qualificado e quando digo qualificado, digo melhor remunerado, que retira as pessoas de situações de pobreza e temos uma franja demasiado grande de pessoas que, apesar do trabalho, não conseguem chegar ao fim do mês com as contas todas saldadas. E isto deve-nos preocupar porque o CASA, o CAIS e os CAIS do mundo nunca serão suficientes para colmatar esta desigualdade estrutural e esta falta de oportunidades estruturais e a falta de oportunidades de trabalhos qualificados. Isso sim pode entrar as pessoas da pobreza. O que nós fazemos, infelizmente, muitas vezes, é um remendo que não chega para colmatar situações estruturais de pobreza. E isto carece de medidas macroeconómicas, carece de uma estratégia concertada ao mais alto nível, porque efetivamente, sem nós pensarmos num país que produz, e ainda bem que o Nuno falou da questão do turismo. Eu não tenho esse dado, mas para mim, existe um país com turismo e um país sem turismo. E se nós calcularmos o PIB per capita do país com turismo e o PIB per capita do país sem turismo, vamos perceber que ainda não somos um país que produza o suficiente para não estar dependente do turismo, que é sempre uma indústria canibal, um bocado. Nós atualmente estamos a ter a discussão da crise na habitação. A crise da habitação resulta não só, mas em parte também do turismo e da pressão do turismo sobre as grandes metrópoles, que vão aumentar o preço das casas, que vão obrigar as pessoas a pagarem mais com um salário que não aumenta na mesma proporção. E se não conseguirem fazer isso, vão ter que se deslocar. E tendo que se deslocar, provavelmente as oportunidades de emprego também vão diminuir, ou os custos de deslocação não vão ser suficientes para compensar o rendimento. E isto carece também de termos aqui políticas dizendo de outra forma, temos aqui um país que produza algo que vá para além do turismo, que vá para além do azeite, que vá para além dos produtos que não são diferenciados. Nós temos que criar um país que crie produtos diferenciados, que sejam mais caros e, portanto, também promovam um aumento do salário e que isto ajude a tirar, se não for 1 milhão e 700 mil da pobreza, pelo menos 1 milhão da pobreza, porque é a única forma, é com uma economia mais forte, com uma economia também que remunere melhor aquilo que é o trabalho dos portugueses.
Hoje, em Portugal, há uma estratégia nacional de combate à pobreza e isso implica a criação de um novo modelo de sociedade, um novo modelo económico. Está a acontecer ou ainda anda no plano teórico? Nós somos muito bons, sabemos que, não é? Em Portugal somos muito bons a fazer leis e muito pouco eficazes a aplicá-las. Fazer leis, fazer programas, fazer planos. Vamos mesmo conseguir o objetivo de baixar a pobreza de 16 para 10% até 2030?
Eu digo que não. Aliás, eu não acho que nós estejamos a fazer o que quer que seja de forma estruturada e adequada. Existe sim uma estratégia, ou pelo menos existe uma intenção de estratégia. Eu não tenho assim uma informação muito clara sobre isso, porque acho que não há uma pessoa, ou muito uma equipa. Eu acho que não, acho que todas as medidas que nós estamos a tomar, todas as políticas que nós estamos a implementar, sejam de iniciativa do governo, sejam a maior parte delas de iniciativa europeia, isso também acontece muito em Portugal, a maior parte das coisas que vêm, indicações é europeu e não de Portugal, e a gente simplesmente tem que o seguir, e estamos a falar de alguém que está fora da realidade, está fora dos locais, não faz a mínima ideia do que é que se passa e das necessidades das diversas regiões, nem dos países, quanto mais das regiões. Mas a sensação que eu tenho é que todas as políticas e formas de abordagem do tema estão a ir ao contrário. Eu acho que um dos meios para que consigamos melhorar este índice e baixar o número da pobreza e termos pessoas com melhor qualidade de vida, nós temos que dar mais liberdade e capacitar os cidadãos e as empresas. E o que nós estamos neste momento é a carregar cada vez mais o Estado e a diminuir cada vez mais a liberdade e a capacidade das empresas e dos cidadãos. Isto das empresas. 99% do corpo empresarial português é pequena e média empresa. Portanto, nós às vezes tentamos focar os grandes, mas os grandes 1%. E com as nossas políticas nós afetamos muito os mais pequenos. Ainda agora no orçamento de Estado, quer dizer, nós sabemos que cerca de 38% é carga fiscal indireta, o que representa no nosso PIB. É um número extremamente elevado. Nós temos 38% do nosso PIB ser carga fiscal indireta é.
Produto Interno Bruto.
Exatamente, não é de todo interessante, acho que é um indicativo que estamos aí no caminho errado. E eu acho que esse está a ser um dos problemas, ou nós mudamos este paradigma de atuar e consigamos ter, por exemplo, umas entidades estatais que são fortes, mas reguladoras à séria e que asseguram os direitos das pessoas, dos cidadãos e asseguram que o país funciona, e dar ao mesmo tempo mais liberdade económica, mais possibilidades de liberdade económica e de trabalho para as empresas, para o cidadão. Eu acho que só assim é que se consegue conseguirá maior rendimento para as pessoas, melhorar os ordenados das pessoas, porque esta forma que está a atuar de forçar os aumentos, ok, funciona, nós sabemos que é necessário e sabemos que 820 euros continua a não ser suficiente. Toda a gente tem noção disso. Mas temos é que trabalhar de outra forma para que este processo seja natural por si só e o país funcione. Portanto, eu sinceramente não vejo grande perspectiva se, neste caminho que estamos a seguir, conseguirmos alterar esta situação.
Alexandre, qual é o contributo da psicologia, nomeadamente a psicologia comunitária, no caminho da erradicação da pobreza?
Agora estava a falar da questão de capacitar. E o capacitar tem muitas dimensões, tem áreas muito variadas. E por isso é que eu gosto de me identificar como psicólogo comunitário, porque para mim a psicologia comunitária pode ser muito mais empoderadora, pode ser muito mais fator de criarmos comunidades mais fortes, mais coesas, porque efetivamente não é fácil nós pegarmos uma comunidade desfavorecida e conseguimos que ela seja ativista dos seus direitos. E acho que um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que as pessoas se acomodam a não ter direitos. E se acomodam algum estigma que existe sobre a própria pobreza e a culpabilização que se coloca no pobre pela situação que se encontra. E isto carece de uma mudança de paradigma. E acho que nós, enquanto psicólogos comunitários, podemos ser atores nessa mudança de paradigma, de mudarmos o foco do estigma, ajudarmos as pessoas a compreender que a culpa da pobreza não é do pobre, mas de uma sociedade que está montada de forma é que cria esse tipo de desigualdades. E atenção que eu não estou aqui a defender uma sociedade comunista que todos têm o mesmo. Há bocado o Nuno disse uma coisa que eu acho super atual, que é igualdade não é equidade. Ou seja, nós nunca iremos ter uma sociedade igualitária, partimos de pontos de partida diferentes, mas podemos ter uma sociedade mais equilibrada se conseguirmos também darmos aqui ferramentas. Essas ferramentas não têm que ser financeiras, podem ser ferramentas. E quando digo fazer ativismo, às vezes o ativismo é ir à assembleia de freguesia, ir a criar uma associação de vizinhos, é criar a capacidade de perceber que podemos mudar o nosso entorno para melhor. E acho que a psicologia comunitária, nomeadamente, consegue, ou deveria conseguir, criar esse mindset de que podemos mudar o nosso entorno para melhor, cada um com os recursos que tem, mas sem nos acomodarmos e sem interiorizarmos o estigma e um preconceito de que a culpa das pessoas estarem em situação de pobreza é delas. Eu acho que não é, mas é preciso mudar esse paradigma e é preciso mudar esse paradigma da base para cima, porque as comunidades é assim que se montam também.
Outro mito é as pessoas dormem na rua porque querem.
As pessoas dormem na rua porque querem. Não querem ir para alojamentos coletivos, não querem ir para respostas institucionais. É um mito. Ninguém dorme na rua porque gosta de dormir na rua. As pessoas dormem na rua muitas vezes porque as alternativas que existem são menos aliciantes do que a rua. Isto já sem assumir que não há respostas para todos, institucionalmente. Mas eu tinha situações de pessoas que tinham um cão e que o cão era a única companhia que tinham durante anos, e que para irem para uma instituição tinham que abandonar o cão. E a pessoa disse: olha, pronto, o cão acompanha-me estes anos todos, agora também não vou abandonar. Tem havido algumas mudanças, algumas instituições já permitem a entrada dos cães, e é isso, já faz com que essa pessoa tenha deixado de querer dormir na rua, mas há um bocado esse mito que quem dorme na rua dorme porque quer outra alternativa. Há muito também o mito de que as pessoas são pobres porque não querem trabalhar.
É de facto é verdade, a questão mesmo das famílias não quererem trabalhar. Todas as pessoas querem trabalhar. Eu acho que muitas vezes o equilíbrio que acontece é que nos apoios, isso eu tenho notado, faz com que isso aconteça. As pessoas quando fazem o balanço de ficar a trabalhar, estamos a falar de empregos com baixas qualificações e ordenados mínimos. Quando fazem o equilíbrio entre o apoio social que recebem versus o que é que vão ter que vão ganhar a trabalhar e o que vão ter que gastar diretamente a isso, optam por ficar em casa com os apoios sociais, porque muitas vezes acabam por ser superiores. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio, quer dizer, lá está, gera-se esse mito que as pessoas não querem trabalhar, não se percebe, é que isso também é simplesmente uma decisão racional, muitas vezes. Fico aí de trabalhar, gastar dinheiro em transportes, em alimentação, não saber onde é que é de deixar os miúdos durante o dia, não tenho meios para o efeito, vou ficar em casa. Portanto, eu acho que muitas vezes esses mitos também podem surgir do desconhecimento do que se passa, de como é que a sociedade é organizada, de como é que funciona todas estas dinâmicas. Acho que as pessoas devem ter apoio, claro que sim, mas tem que se pensar como é que isso pode ser feito para que os ajudemos também a que consigam tomar a decisão racional mais adequada, se calhar, para o futuro.
A pobreza escondida ou a pobreza envergonhada, essa é a mais difícil de trabalhar porque não chegamos lá.
Certo. Nós temos cerca de, isso não é, mas é à volta de 7 mil pessoas em situação de sem-abrigo, se não me engano, ou 7 ou 9, agora os números estão sempre a mudar, tal não é o escalar que acontece, mas temos perto de 2 milhões de pessoas em pobreza. Quer dizer, nós vemos quando apoiamos nas ruas e nas cidades, quando vêm ter connosco para pedir apoio, é muito reduzido ainda o número de pessoas que vêm por si só ter connosco pedir apoio. Escondem-se, têm de facto ainda alguma vergonha. Eu sinto que já têm menos. E dado a situação, às vezes é de tal forma grave que as pessoas. Não há, famílias não há volta a dar, eu tenho mesmo que alimentar os meus filhos e sobreviver, eu tenho que arranjar uma forma de. Mas acabam por ser envergonhados. E onde eu vejo que há muita vergonha é na rua. Ou seja, nós, por exemplo, em Lisboa, damos refeições diárias, mas há locais da cidade em que a maior parte das pessoas não são pessoas em situação de sem-abrigo. São famílias. São pessoas com habitação. Nós temos, exemplo, nós temos um projeto de apoio alimentar em que as pessoas não precisam de ir à rua buscar comida. Podem vir ter connosco e nós ajudamos nesse sentido com cabazes alimentares. E nós na rua tentamos conversar com as pessoas. Ah, precisa de vir aqui, estar na rua, expor-se. Venha ter connosco, está aqui. E venha ter connosco, nós conversamos e nós arranjamos uma forma de apoiar sem ter que vir todas as noites à rua, expor-se de alguma forma. Às vezes até acabam por trazer os filhos, que não devem, mas acabam por trazer e expor-se. E as pessoas não querem. A percentagem de pessoas que aderem a este nosso projeto, neste formato de nós na rua lhes darmos a informação para o efeito, é muito baixa. Eles preferem não vir, não mostrar quem são, não mostrar os problemas que têm, porque na rua nós não questionamos. Nós na rua temos uma fila, se for preciso, 100 pessoas, nós não vamos estar a perguntar quanto é que ganha, se trabalha, se não trabalha, vai tudo. Aí há um exemplo claro de pobreza escondida. As pessoas não se querem mostrar. Não querem dizer quem são, não querem dizer o que é que precisam. O que é pena, porque de facto nós, instituições, se conseguimos que as pessoas venham ter connosco e consigamos trabalhar com eles, conseguimos dar muito mais do que a comida. É possível.
E efetivamente, nós às vezes temos dificuldade em chegar às pessoas porque as pessoas têm receio de ser identificadas como estando em situação de necessidade. Ou têm receio que o facto de já terem tido uma vida mais desafogada e agora estarem em situação de necessidade, que as pessoas possam julgá-las pelo facto de terem conseguido adquirir alguma coisa no passado que agora não conseguem. E mais uma vez, isto tem a ver exatamente com a individualização da culpa, com o facto de nós, enquanto sociedade, culparmos muitas pessoas pelas situações de fragilidade que têm. E nós sabemos que muitas dessas situações de fragilidade advêm de situações externas. Eu lembro-me quando foi a altura da pandemia, eu tive um assomo de pedidos. De pessoas que até aí nunca pediram nada, que os rendimentos que foram tendo foram sendo suficientes. Mas basta, às vezes, perder aqui um rendimento pequeno, 200 euros, 300 euros, que já é o suficiente para não conseguir suprir as necessidades básicas. E quando temos pessoas que estão tão próximas do limiar, qualquer evento externo pode ser o que os leva a uma sensação de maior fragilidade. E naturalmente que as pessoas depois acabam por interiorizar isto e querem se resguardar também daquilo que o vizinho possa achar, porque vê uma carrinha do casa, uma carrinha de outra instituição à porta a deixar comida, e o ir a um sítio pré-determinado dá-lhes aqui um anonimato que salvaguarda a dignidade. Eu não tenho falado muito desta questão de respostas para além da comida, porque efetivamente nós estamos muito atentos a esta questão da dignidade humana e nós temos feito um esforço grande no sentido de garantir aqui também uma maior dignidade nas respostas sociais que existem. E acho que falo pela Caixa, acho que falo pelo Casa, que tentamos também melhorar a qualidade técnica dos nossos técnicos. E quando digo técnicos, digo voluntários também. Fazemos um esforço de formar e de qualificar a nossa intervenção também, porque efetivamente aquela velha lógica de o bom pobre é aquele que baixa a cabeça e recolhe a malga de sopa e agradece, cada vez mais deve desaparecer do nosso imaginário. Cada vez mais, com a malga de sopa, vem uma palavra, não digo de incentivo, mas uma palavra que de alguma forma ajuda aquela pessoa a sair daquela situação. E essa palavra pode ser: olha, amanhã passo lá no nosso gabinete e vamos ver consigo alternativas de habitação, vamos ver consigo alternativas de trabalho, vamos ver consigo outras respostas sociais que existem na comunidade, que podem ser facilitadores da sua situação. E cada vez mais nós temos feito esse esforço de qualificar quer as nossas instituições, quer os nossos técnicos, quer os nossos voluntários, para passarmos de uma vertente caritativa para uma vertente empoderadora, que é para também tentarmos que as pessoas dependam de nós o mínimo tempo possível.
E eu acho que isto, o Alexandre, é capaz de concordar comigo. Um dos grandes problemas que nós temos em Portugal e que também afeta o mundial, mas que afeta bastante a questão da pobreza, tem a ver com a saúde mental. Eu acho que isso é um fator que nós todos, o país, deve fazer um esforço muito grande para que isso melhore, de facto, em que as pessoas tenham acesso a poder ter saúde mental, porque muitas vezes acaba por não suceder. Esse pode ser um dos fatores, se desde novo nós não cuidarmos da nossa mente, as decisões que vamos tomar podem não ser as melhores. Eu acho que esse seria um repto grande que o país deveria ter, mas mesmo à séria. E isto abrange, quer dizer, nem todas as pessoas em situação de pobreza têm estes problemas. Isto é transversal a nós 10 milhões. Aliás, todos nós até temos um toquezinho qualquer, por exemplo, não é? Pode ser mais condicionante ou menos condicionante, mas isto é transversal. Portanto, acho que a saúde mental seria algo que eu acho que era mesmo muito importante que nós pudéssemos apostar à séria.
Um investimento em saúde mental e na prevenção da saúde mental tem retornos muito mais eficientes do que o tratamento a posteriori. E como o nome diz, isto não é exclusivo das pessoas em situação de sem-abrigo, mas efetivamente nós temos muitas pessoas em situação de sem-abrigo que, antes de mais, o problema delas foi uma falha no nosso Serviço Nacional de Saúde, na vertente do acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Temos imensas situações de pessoas em situação de sem-abrigo que não estariam nessa situação se nós, enquanto sociedade, tivéssemos conseguido dar-lhes cuidados de saúde, nomeadamente na área da saúde mental, em tempo útil e acessíveis. Porque, efetivamente, a psicologia clínica foi sempre vista, historicamente, como de acesso limitado. Ou seja, nós, não, durante muito tempo, não estivemos no Serviço Nacional de Saúde em quantidade suficiente, agora temos estado a conseguir mudar isso, mas durante muito tempo o acesso à saúde mental e a psicólogos era só para quem tinha recursos. E isso também urge mudar, porque a saúde mental, nós sabemos que a saúde mental vai ser responsável por mais baixas do que qualquer outro tipo de doença no breve trecho. Por isso, a melhor forma de conseguirmos evitar baixas, de conseguirmos evitar despedimentos, de conseguirmos evitar trabalhos precários, é também investirmos na saúde mental. E investir na saúde mental, desde ter realidade, desde da escola, começando também por implementar nos próprios locais de trabalho, estratégias de prevenção de saúde mental. A saúde mental não tem que ser um exclusivo do consultório médico, um exclusivo do consultório do centro de saúde. Importa também fazermos esse trabalho que o Nuno fala, porque senão iremos continuar a ter muitas situações do nosso lado, que são, antes de mais, situações de saúde mental.
Estamos a fechar o Isto é Psicologia, como sempre, com a produção de Clara Silva e Marta Almeida. Deixo-vos ainda uma provocação para fechar. Contrariem esta frase: pobres sempre houve e sempre haverá.
Pois, eu não sou propriamente, não me tenho sentido um otimista. Portanto, vou ser muito claro, eu tenho muitas dificuldades em contrariar essa frase. Eu acho que a organização da nossa sociedade atual impede que isso, ou melhor, alimenta essa frase, impede que nós consigamos refutá-la. Acho que precisávamos de uma mudança de paradigma muito grande para que isso pudesse ser uma realidade. Acho que não estamos brincando aqui de outra forma, o ser humano acho que é um monte de ego. E nós temos uns mais, outros menos, mas a chatice é que aquele 1% tem um ego gigante. E então controla isto tudo e as decisões que tomam afetam-nos todos de uma maneira em que nós, de uma forma muito clara, percebemos que aqueles que vivem ali naquela zona não contam para nada. E então eu sinceramente tenho mesmo muita dificuldade em refutar essa frase. Gostava de conseguir, mas eu não estou um otimista para conseguir fazer, basicamente.
Em todo caso, Nuno, com o trabalho no CASA, tem dedicado na prática uma vida a acreditar nisso.
Pronto, é a tal resiliência que nós tentamos, o nosso sonho, não é? Nós tentarmos alcançar o sonho que isto alguma vez vai acontecer. O que eu sinto para conseguir sorrir é um de cada vez. É isto, é um de cada vez. Se eu ajudar um, se nós ajudarmos um, já é uma grande vitória.
Pobres sempre houve e sempre haverá. Alexandre?
Eu também acho que nós durante milhares de anos andamos a pé e depois de repente descobrimos que podemos andar de carro. Nós durante milhares de anos olhamos para a Lua e nunca ousamos achar que iríamos lá chegar. Eu percebo o que o Nuno diz, porque efetivamente vivemos cada vez mais numa sociedade individual em que o principal problema sou eu e eu sou o foco das minhas preocupações. E esse egocentrismo dificulta a empatia, e a empatia é essencial para nós nos preocuparmos com o outro, a ponto de promovermos mudanças no nosso entorno. E não nos esquecemos uma coisa, ou seja, acabar com a pobreza é uma questão de opção, e é uma questão de tomarmos decisões, de sabermos, temos estes recursos aqui, onde é que os vamos alocar? E isto significa, para acabar com a pobreza, temos que retirar de algum lado e estamos disponíveis ou não para o fazer. É como a questão ambiental. Nós podemos diminuir drasticamente as emissões para a atmosfera. Temos de tomar opções. Quantos de nós é que estão disponíveis para andar de transportes públicos? Quantos dos nossos empregadores estão disponíveis para nos deixar trabalhar em teletrabalho? O que é possível, claro. Ou seja, tudo isto são opções que estão ao nosso alcance, que nós sabemos como alcançá-las. Temos é que ter a coragem de tomar decisões que nos vão ser incómodas. Não se acaba com a pobreza do conforto do nosso sofá. Para acabar com a pobreza, temos que tomar decisões que nos vão colocar numa situação de desconforto. Temos empatia suficiente para acomodarmos esse desconforto para acabarmos com a pobreza?